Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Vamos lá, estamos de volta com vocês. Já são 11 horas e 8 minutos do nosso sábado. Tem uma pergunta aqui, o meu querido Ademir, direto da Paraíba, a gente vai passar a sua pergunta para a nossa querida farmacêutica da Estrela, que acabou de sair daqui, é a Isabela, né? Ele fala aqui sobre estar tomando magnésio de malato. A gente vai passar para o pessoal da Estrela a responder. E eu acabei não falando, aqui é tanto assunto, né? Eu acabei não falando que dia 14, agora na próxima sexta-feira, tem o feirão da melhor idade na Farmácia Estrela. Até 70% de desconto no genérico. É uma beleza isso. Então você faz o seguinte, segura aí até sexta-feira, dia 14, tá? E aí, ponto, vai lá, via sua receita, compra o seu remedinho, que vai ser show. Até 70% de desconto, a gente não pode perder, né, gente? Vamos fazer economia. Eu quero agora também mandar um bom dia para o meu querido Caio Gottlieb e Marinês Toigo. Você sabia, Fran, que a Marinês Toigo é a maior especialista em escoliose que nós temos? É, menina, curso especialíssimo direto da Alemanha. Então a gente vai trazê-la sim, viu, Caio? Vamos trazer você, Marinês, aqui para a gente falar sobre esse assunto que é muito importante, porque a escoliose não é apenas a dor, o sofrimento, mas esteticamente todo mundo sabe que você também tem esse problema. É muito sério. É um assunto. Bom, saúde é com a gente aqui, né, Caio? Então a gente vai programar sim para trazer Marinês Toigo, que hoje é uma das maiores especialistas que nós temos em escoliose, nesse assunto aqui no Paraná e no Brasil, tá bom? Essa terra só tem coisa boa, né? Só tem gente boa, como no meu querido Maurício Valente. Bom dia, como é que você tá?
Bom dia, Olga. Prazer estar aqui. Você tá bem?
Eu tô ótima.
Que bom.
Aquela orquídea que Sara me deu, tu não tem ideia, beleza?
Tá.
Mas eu vou te mandar.
Tá vistosa.
Tá viçosa. É. Eu li uma matéria, antes da gente entrar nessa coisa aqui do perigo de ser sem filtro, Eu li essa matéria e lembrei na hora de você. O que que diz a matéria? Que vocês terapeutas, todos os terapeutas, deveriam, antes de atender o cliente, o cliente marcou lá o horário, tá? Antes de atendê-lo, rastrear as suas redes sociais. E eu falei, este é um assunto para eu contar para o meu querido terapeuta Maurício Valente. O que que você acha disso?
Olha, eu não faço isso, eu acho que por uma questão de que eu nunca tinha, talvez, parado para pensar nisso, ou talvez por uma questão de tempo, né? Que a vida da gente é... A gente que tem agenda... Eu, por exemplo, tenho agenda muito cheia, né? Me sinto uma pessoa abençoada por isso. É complicado eu ficar rastreando, tendo tempo para olhar de todo mundo. Mas antigamente não existia isso. Então hoje pode se tornar um aliado, sim.
É um aliado. É para ser um aliado no tratamento.
É, porque dali você já tem algumas noções, né? A gente só tem que tomar cuidado como terapeuta para a gente não entrar em julgamento. Há uma diferença num rastreamento, eu dar uma olhada.
Eu digo rastreamento, é dar uma olhada.
Isso.
Dar uma olhada, né?
Porque, assim, um terapeuta que entra em julgamento, ele já está saindo fora da terapia.
Sim, sim.
Tá? Uhum. Mas, assim, como pista, não acho interessante essa matéria. Acho que pode trazer. É que no passado nós éramos acostumados, não tinha isso, né? Então era na raça mesmo. O cara chegava ali e você já tinha que conversar.
É, você, mas... se a pessoa fosse difícil de falar, você tinha que tirar a fórceps quase, né?
As informações. E outra, por exemplo, como eu tenho meus próprios conteúdos, né, que eu rodo bastante no Instagram, tem hora que eu não quero nem ver mídia social, viu? Eu quero estar com a família, viu, Olga? Quero fazer Mas sem dúvida, o princípio é interessante.
Mas eu precisava passar essa informação para você.
Claro.
É aquela história, se prestou, prestou. Se não prestou, joga no lixo. Agora, eu gosto desse assunto, os perigos de ser sem filtros, que falam o que querem, o famoso, né, eu sou sincero, então eu digo na lata. O que eu tenho que dizer. Mas aí, sinceridade demais é saudável?
Sinceridade demais não é saudável para mim. Sinceridade demais mostra uma dor. O que é saudável é a autenticidade. A autenticidade é uma maneira consciente de eu me expor, de que eu, às vezes, não gostei de algo. Sinceridade é uma coisa violenta. Inclusive, tem um estudo que se chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que eu, inclusive, fiz a formação. Eu adoro. Então, a comunicação violenta tenta nos ajudar a deixar de sermos sinceros para sermos autênticos. Vou dar um exemplo bobo aqui, um exemplo besta. A Sara arruma o cabelo para sair comigo. Se eu sou uma pessoa sincera, eu estou inconsciente, eu viro para ela e falo, que horror esse cabelo, amada. Esse cabelo aí para cima, com gel, horroroso. Não gostei. Não vou sair com você com isso aí para cima. Ai, isso é uma horror. Pessoa sincera.
Ai, que horror.
Agora eu posso virar para ela assim e falar, amor, eu preciso te falar que quando o seu cabelo fica solto e liso, eu fico mais feliz. Eu acho que combina melhor com você.
Ah, olha a diferença.
Olha a diferença. Eu fui autêntico. Eu não preciso mentir. Seu cabelo tá lindo. Eu não achei que tá lindo. Mas eu posso ser autêntico, falar a expressão do meu sentimento e das minhas necessidades, mas sem tornar violento aquela conversa. Então, o sincero, para mim, hoje, é uma pessoa inconsciente, Olga. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem empatia, né? O sincero, ele não está preocupado com a empatia.
E as pessoas se manifestam e dizem assim. E a trabalheira que dá desfazer isso. Porque, claro que ela vai ficar...
Claro, acabou
chateada.
A noite, né, Gal?
Acabou, não rola.
Ainda mais pra mulher, que é um ser sensível, né?
Ou a mulher também, às vezes, sem sensibilidade com o
marido.
Com
o homem,
né?
Exatamente.
Com o esposo, com o companheiro, enfim, né?
Pode ser os dois lados, né? Os dois
então,
lados.
Então dá uma trabalheira depois dizer, não, mas olha, meu amor, não era bem isso que eu queria dizer. Já foi.
É.
Já foi.
Aqui no meu perfil, não sei se no seu tem, Olga, tem muita gente sincera, sabe? As pessoas emitem opinião, né? Eu solto vários trechinhos de vídeos pequenos, né? Porque o Reels só comporta isso. Então, a pessoa não quer nem ouvir o vídeo inteiro, ela já emite opinião, já é grosseira.
Ah, é muito complicado isso,
é
viu?
É muito complicado,
a pessoa não viu, não leu tudo, não ouviu
o vídeo.
Ela já
tira uma noção.
Nas primeiras duas palavras, ela já...
Ela acha que ela entendeu, aí ela vomita a dor dela, que ela nem sabe que ela tá com uma dor horrorosa, né? Então, ela vomita no perfil dos outros, quer dizer, sendo que eu nem pedi a opinião dela. Ela vem e dá opinião, quer dizer, o povo está bem inconsciente, Olga. A gente tem que entender que realmente a maioria das pessoas, claro, tem as exceções, está bem doente, assim, mentalmente, né?
Por que nós estamos assim cada vez pior? Cada vez mais insensíveis também, cada vez mais brutalizados, grosseiros. O que está acontecendo com a gente? Você falou assim, que você também tá uma loucura a tua vida, a tua agenda, é verdade,
sim.
A minha também. A da Fran, então eu chego aqui no sábado, ela tá enlouquecida, a semana foi uma doideira, né? A dona de casa, aquela mulher que tá lá, que faz muito, que tem gente que diz assim, mas você só fica em casa? Vai ficar em casa pra tu ver, vai administrar uma casa, né? Tá todo mundo assim.
Os valores têm mudado, né, Olga? A começar assim... Hoje, se você pegar... são raríssimas pessoas que, como você, tem um contato com a natureza, né? Mantém algo. A natureza foi de onde a gente veio, né? Então, hoje a vida está muito louca, muito prédio, muito piso frio, muita... Eu tenho o quê, né? O mindfulness, que é uma especialidade que a Sara trabalha de meditação, diz assim uma frase que eu acho engraçado. Hoje, nós temos que... Tudo eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Isso deixa o cara aloprado, deixa o cara extremamente ansioso, com a mente acelerada. Não faz com que a mente fique presa no presente. Eu acho que são valores, são estilos de vida. A gente está muito no piloto automático, isso aqui é a verdade, né? Porque eu não sou contra o progresso. Eu adoro o progresso, adoro as coisas que eu tenho, que eu posso desfrutar nesse mundo hoje, até tecnológico. Só que você tem que conciliar, né? Na minha percepção, nós temos que conciliar a hora de trabalho, a hora de tecnologia, a hora do meu contato com a natureza, a hora da minha família, a hora da minha atividade física, porque isso faz a gente... Como é que a empatia é determinada numa pessoa? É treino. Se eu crio crianças, Olga, e não ensino para eles o que é empatia, eu não estou nem aí para eles, como é que você acha que essa criança vai ser quando vai crescer?
Pois é, mas quando você fala assim, eu tenho o quê, eu tenho o quê, tem o outro lado também que diz o seguinte, eu não tenho tempo, não consigo, não é?
Sim. Na verdade, a gente deveria substituir eu tenho o quê como eu posso fazer isso. E o que eu posso mudar, né? O que eu posso mudar e como eu posso fazer isso numa melhor presença? Por exemplo, trabalhar, todos nós temos que, não tem? Você não pode virar assim, ah, então tá, não tenho o que, eu já não vou trabalhar. E quem vai sustentar a tua família? Mas você pode mudar essa percepção. Ao invés do trabalho você pensar, eu tenho o que, eu posso pensar assim, como eu posso desenvolver meu trabalho com mais alegria? E se esse emprego me atende, se não atende, eu posso, eu sou livre, eu posso procurar outras coisas. Então, você vai entrando numa roda viva, que a gente chama bem de piloto automático mesmo, quando você vê, você tá sofrendo, doente, e o corpo é nossa maior sabedoria, homem. Você que está me ouvindo aí, começa a perceber teu corpo. Começa a perceber desde o seu intestino. Você sabia que, por exemplo, intestino, Olga, o intestino saudável, muita gente fala assim, ó, ah, intestino saudável é todo dia no banheiro. Ah, é um dia, uma vez a cada 2 dias. Você sabe qual é a regra para o intestino saudável? É você não sujar o papel. Quando você defeca, independente do prazo, quando você defeca, o seu papel não suja. Então, você está sujando o papel, você está com uma jadorzinha aqui, você vive com dor de cabeça. O que, que é isso? É a sabedoria do teu corpo. Teu corpo está falando assim, filho, não está dando certo esse tipo de vida que você tem. Ou você muda algo, ou você muda algo ou não. Mas o que, que a gente faz? A gente não escuta o corpo. Eu soco o remédio. Eu soco química no corpo, não é? Aí eu quero fazer cirurgia, aí eu quero arrancar, claro, tem casos que tem que ser feito, claro, não tem jeito. A gente não está aqui falando que agora...
Sei lá, fazer o tratamento, tomar o remédio direitinho, né?
Claro, mas assim, tem muita gente fazendo isso à toa, sem necessidade.
Você falou disso e eu lembro que hoje, dia 8 de abril, hoje acontece o Dia Mundial de Combate ao Câncer.
Olha só.
Interessante isso. É uma data que tem por objetivo justamente chamar a atenção de toda a sociedade brasileira. E a Fran até me lembra aqui que os índices da doença, segundo o IBGE, vem crescendo continuadamente nas duas últimas décadas, nos últimos 20 anos. E um dado muito importante que eu também li ainda ontem, e você trouxe agora e eu lembrei e eu tenho de falar, porque é pura conscientização, né?
Sim.
A questão do câncer é conscientização. O número de pessoas muita gente que está com problema de hemorroida, é sério, e tem muita gente que não fala, porque não vou falar, porque agora você falou em defecar, lembrei tudo isso. O que que acontece? A pessoa não vai no médico, ela é cheia de coisas, não, porque eu não vou contar pra ninguém que eu tô com hemorroida, tá sofrendo pra danar, e às vezes acaba descobrindo que tem um câncer. Então, muito cuidado, gente. Hemorroida não é coisa pra se brincar.
E se eu puder dar uma dica, complementando
por favor,
o que a Olga tá falando, lembre-se, quando você tem uma hemorroida ou qualquer coisa, você tem uma manifestação corporal e, através disso, você tem uma emoção atrelada por trás da hemorroida. Então eu digo para você assim, tanto que eu vim aqui e falei uma vez aqui na Olga já, tem gravado isso, eu falei, vamos acrescentar o emocional no nosso repertório?
Isso.
Vamos parar só de olhar para as questões, então vá no médico, procure teu apoio pro corpo, mas não esqueça também de buscar um profissional para ajudar a entender o que é a sua hemorroida. Porque a sua hemorroida pode estar relatando, só vou dar uma informação aqui, olha que interessante esse raciocínio que a gente faz, né? Vocês já viram dois cachorros estranhos se encontrarem? Qual é a primeira coisa que eles fazem, dois cachorros de rua? Eles cheiram ânus um do outro.
Verdade.
Sabe por que isso acontece? Porque o ânus é o nosso território, a nossa identidade. Então, quando o cachorro cheira, ele conhece toda a identidade do outro. Dali sai uma briga ou uma pacificação.
Sim.
Então, quem tem hemorroida, você está sem lugar. Uma pessoa que vive com hemorroida, ela não se sente pertencendo a algo. O quanto é importante olhar para isso também? Você olha para a tua parte física, tá? Vai fazer seus tratamentos, mas olha também para a tua identidade, o teu pertencimento, o que é que está errado na sua vida. Porque é isso que a emoção do teu ânus... Ela coloca para você, ao seu corpo, a sapiência do teu corpo te mostrando algo que você pare de tratar o seu corpo como uma peça mecânica. Olhe sim, mas atrás do seu corpo tem um ser, que é você. Então, olha que legal você entender cada partezinha do teu corpo, e eu já dei aqui um bônus, que é o ânus. Ânus é uma questão de identidade, pessoas que não se sentem pertencidas.
Incrível, nunca imaginei ouvir isso um dia.
Interessantíssimo.
Que informação interessante.
É muito lindo esse trabalho, Olga.
E realmente essa coisa dos cães é incrível. Vamos lá. A Fátima Marques, querida, está dizendo o seguinte. Tem pessoas que são sinceras, bem grossas. sabe, até mágoa as pessoas, até magoa as pessoas com palavras.
Isso, esse é o perigo do sincero. O sincero isso. É uma pessoa inconsciente, ele é bruto. A maioria, bruto, ele isso. É bruto, ele não tem empatia, né? Então como a gente pode, mas eu também sou a favor de falar a verdade. Eu não preciso mentir, eu não quero que eu minta. Então a minha filha fez lá, esses dias a Estela, tadinha, 11 anos, ela fez um bolinho num copo, ela fez uma mistureira.
Aqueles bolos de caneco.
De caneco, ela trouxe pra mim. Cara, eu não gostei.
Pai, olha que eu fiz com tanto
amor. Tadinha, eu não curti. Eu poderia ter virado pra ela e sido sincero. Nossa, filha, que porcaria isso, o que você pôs aqui dentro? Olha isso,
esse mas é o tu sincero. Elogiou, né?
Aí, mas eu não menti.
O que você disse?
Eu falei assim, filha, olha só, o papai tá muito feliz pelo teu esforço. Tá? Nossa, o papai tá orgulhoso, você quis me agradar, você quis me atender, e você não tem ideia o quanto o papai é feliz por isso. Mas assim, tem alguma coisa no bolinho que o papai, assim, não fez bem pro paladar do papai, tá? Então assim, eu queria te falar, porque se você mente, você ensina mentira pro teu filho, ele tem que aceitar tudo que ele, que os outros fazem.
Você come, faz cara feia e diz que tá ótimo.
E diz que tá ótimo, né?
O Ademir França, direto da Paraíba, diz o seguinte, professor, chamando você de professor. Eu também chamo ele, viu? Viu, Ademir? Eu também chamo ele de professor Maurício Valente. Nós não podemos dizer ou falar de forma espontânea nada do que se pensa, pois poderemos ser taxados de um monte de adjetivos inovadores, que é verdade, viu, Ademir?
Sim.
Que a mídia divulga hoje em dia. A autenticidade não é mais... Ai, pulou aqui, entrou mais um comentário. Pera aí que eu vou... A autenticidade não é mais uma boa prática.
Demir, assim, claro, a gente respeita toda a opinião, né, querido? Obrigado por você ter participado, né? Eu fico muito feliz com isso aí. Mas, assim, eu ainda acho que é. A autenticidade, claramente, ela é. Agora, eu concordo com você, Ademir, numa coisa. O povo brasileiro, não sei se é o sul-americano, eles têm muito mimimi, né? Por exemplo, eu tive em Portugal. Portugal, as pessoas não se ofendem com facilidade. Você fala um não, assim, a pessoa leva aquilo naturalmente. O brasileiro parece que tem mais mimimi, a gente se fere, né? O Olavo de Carvalho, um filósofo brasileiro, ele classificou que nós estamos muito presos a uma camada 4 afetiva. Então, por isso que o brasileiro, ele tem assim, essa tendência de se ofender. Mas a autenticidade, eu acho que ainda vale a pena, a autenticidade mesmo, porque ela não é violenta. O que é ser autêntico? Você fala dos seus sentimentos e das suas necessidades.
Uhum.
Por exemplo, lá no bolo da minha filha. Filha, o papai ficaria mais feliz, talvez, se esse bolinho tivesse um pouquinho mais duro. Ou tivesse ficado, então, olha só, eu falei dos meus sentimentos e das minhas necessidades. Agora, assim, não podemos confundir ainda a sinceridade com a autenticidade.
Professor Maurício Valente, eu não posso encerrar esse programa de hoje com você. Tenho apenas 2 minutos e meio sem falar da violência nas escolas, né? O que aconteceu lá em Blumenau, o que aconteceu em São Paulo, aquele homem foi ontem, né? Que entrou no hospital. Ele estava na igreja, brigou lá na igreja, saiu da igreja e foi para um hospital. Foi ferido para o hospital. E foi com uma faca, facão e tudo mais, e aquela coisa toda. É violência para todo lado. O que é que a gente faz? Está todo mundo desesperado. Você também tem filhos em escola.
Está
todo mundo muito com medo.
Muito assustado. O que eu tenho feito? Eu tenho me aproximado das escolas, né?
Uhum.
Eu quero logo marcar uma reunião ali com os diretores da minha escola para ver como que a gente pode contribuir, tá? Porque nós temos aí algumas medidas, né, Olga? Nós temos medidas externas e medidas internas.
Uhum.
Então, medidas externas, tá? Segurança, patrulhamento. O próprio prefeito de Cascavel anunciou aí, né? Você deve ter visto.
O Paranhos está tomando as providências também já, né? Secretaria de Educação.
Mas e lá dentro?
E lá dentro.
E lá dentro. Então, lá dentro é conscientização, chamar esses pais para aproximação dos filhos, da escola. Eu acho que é um grande caminho. Agora, olha, Olga, eu não quero ser pessimista, tá? Mas a gente tem que abrir o olho e fazer o nosso movimento, não ficar esperando só de cima, tá?
Sim.
Não fiquem esperando só de cima, porque de cima, pelo contrário, tá vindo coisas piores, né? Então, assim, a gente tem que fazer o nosso papel aqui. Então, aproxime-se da sua escola, tente encontrar soluções, chame gente para dar palestra para esses pais, verifique se esses pais estão se aproximando desses filhos, né? Porque, assim, são crianças que têm traumas horrorosos que fazem isso, têm que ser afastados da sociedade, mas a gente tem que olhar para a causa. Não adianta só pegar esse menino de Blumenau, que vai ser preso, né? Que não é menino, já é um homem.
Um homem,
um homem ser afastado da sociedade, ele precisa ser afastado.
A gente tem, assim, tem três casos horríveis, né? Tem dois, lá o da professora Beth, o Blumenau, isso. do lado do hospital. Quer dizer, assim, em questão de uma semana, criatura, é muita coisa.
É, aí você quer afastar, é igual a dengue, né? O que o pessoal tem feito para dengue, as pessoas com dengue? A pessoa vai e trata quem está com dengue, não é isso? Então você não vai para o hospital tratar a sua dengue? Mas você também, a saúde pública não está preocupada com mosquito lá no quintal das pessoas?
Tá, mas você está fazendo sua parte na sua casa?
Isso aí.
É um bom exemplo que você dá. Realmente, o pessoal vai lá em casa, cuida de tudo, passa por tudo, porque eu tenho muita planta, né?
Sim.
Então é aquele cuidado geral, graças a Deus, nunca tem água parada, nem limpa, nem suja. Porque a ideia é essa, antes era uma vez água limpa, né? Ou água suja, não sei. Agora é tudo. Seja suja, seja limpa, é água parada, né? Bom, tem que cuidar, não tem jeito.
Tem que cuidar.
E filho... Não é a escola que vai ensinar a sentar, a comer direito, a educação, sim senhor, muito obrigada, né? É, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso você não aprende, você aprende lá em casa, respeito, você aprende em casa.
Empatia, você aprende em casa. E aí, Olga, se você não dá isso para os teus filhos, você e o seu marido, se o seu lar é destrambelhado, o seu menino vai fazer mal pro meu. Olha que loucura isso.
Agora é uma discussão que não tem fim.
Não tem fim.
Porque eu, meu marido, saímos de casa cedo, temos três filhos pequenos e temos que botar comida para dentro de casa, suprir as necessidades dessas crianças, trabalhamos feito loucos. Quando a gente chega em casa, a gente não quer saber de mais nada.
Ah, mas mesmo, mesmo você falando isso, eu acredito que seus filhos tiveram amor.
Não, mesmo eu tô falando
não é só
de um monte de gente que eu conheço que me isso. Eu não tenho tempo.
Olga,
mas por que botou filho no mundo, então?
Olga, então para de falar de tempo e responde uma pergunta pra mim. Você rejeitou teus filhos?
Claro que não.
Então acabou. A resposta foi dada.
Pra eu, quando sabia violência... que não queria mais ter filhos, eu fui lá e fiz uma laqueadura, porque eu não sabia eu sabia que não podia ter o terceiro filho. Eu podia ter dois. Eram os dois que eu quis, que eu amei, que eu amo, que estão lá, graças a Deus.
Então vou falar igual o cearense, que é um povo que eu amo. Pronto.
Pronto. Pronto. Acabou.
Então é isso. Então você já explicou. O problema da violência, Olga, está diretamente ligado à rejeição.
Mas tem gente que tem um, desculpa.
Rejeição.
Tem gente que tem um e que rejeita no primeiro momento que ficou sabendo que estava grávida.
Aí. Aí.
Tá tudo errado,
Maurício. Aí a criança cresce.
Agora eu tô bem sem filtro aqui, viu?
Isso.
Eu tô falando bem sem filtro, viu?
mas é por aí, Olga.
É.
É isso mesmo,
nossa,
querida.
Nossa, isso dá
papo. Dá um papo, hein?
Não acaba nunca.
Não acaba.
Meu amor, muito, muito obrigada. Beijo pra Sara.
Eu que sou honrado. Obrigado, Olga,
eu sou uma privilegiada ter você aqui e os nossos ouvintes também. A gente se encontra sábado?
Opa, tamo firme.
Quem tá aqui que eu tenho que mandar bom dia? Tem mais aqui? Eu estou tomando... Ah, tá. Onde é que eu tenho mais que mandar?
Repórter CBN, Olga.
Aí tem que ir embora? Tchau. Então,
tchau.
Feliz Páscoa.
Feliz Páscoa.
Eu já volto para falar de plantas e vamos emagrecer. Você não precisa. Eu e Fran queremos perder 2 quilos, né?
Não, mas quem disse que eu não preciso?
Até já.